Então, vamos lá, bom dia. Então, a gente estava falando, a Naraima Sahedurechot da Fhavava Mubei traz aqui uma discussão a respeito de por que a gente faz as tefilot. Por que a gente faz? Não, mas quem decretou as tefilot? Da onde vem esse conceito das tefilot? Obviamente que a gente não está falando da Amidah, não estamos falando para os Kei Zebra. Isso aqui vai ser lá para frente, a Shnei Knesset Agdolah, tá bom? Isso aqui é lá para frente já, época de Beit HaMikdash, ou mais até para frente, tá bom? Beit HaMikdash HaSheini até, que começa esse conceito, sim? Depois dos Nevim, a Shnei Knesset Agdolah, começa esse conceito de, como chama, de dar desfilar do jeito que a gente tem. Mas falando do conceito de rezar para Deus de manhã, à tarde, à noite, a gente sabe que tem três momentos do dia que a gente reza. Do mesmo jeito que você toma café da manhã, almoço e jantar, você tem o café da manhã espiritual, a shacharit, o almoço espiritual é minhá, e a janta espiritual é arvit, tá bom? Então, agora traz que, uma opinião traz que é avotiknum, e a outra opinião que é conforme os midim. Como a gente estava falando, o dia do Beit HaMikdash, a primeira coisa que se faz no Beit HaMikdash, o primeiro Kurban é Tamid Shel Shachar, tá bom? Por isso que se costuma ler Kurbanot antes de Shacharit, pelo menos Parashat Midim, pelo menos a Parashat do Tamid a gente precisa ler de manhã e à tarde. Antes de Mincha também tem Kurbanot, a gente lê o Kurban Tamid. A gente, como a gente estava falando, o dia termina no Beit HaMikdash com Hashlem Alav Kol HaKorbanot Kulam. Você vai completar o dia Hashlem de completar com o Tamid Shel Ben Arbaim. Já foi o Tamid Shel Ben Arbaim, acabou o dia de Korbanot, não se faz Korbanot. Então a Mishnah em Tamid Dishchat, no quinto Perek de Psachim, começa a quebrar a cabeça. Erev Pesach era um dia corridíssimo no Beit HaMikdash. Imagina que a nação inteira, todo o povo, precisa trazer Korban Pesach, e aí não é um por pessoa, mas vem grupos, tá bom? E o grupo precisa ser o suficiente para comer uma parte do animal. Então você ia ter várias famílias de um Korban. Imagina quantas pessoas lá trazendo Korban naquele dia. Era uma loucura, e é hoje, nem ontem, nem amanhã. Hoje, Erev Pesach precisa ter os Korbanot. Então, que horas vai se fazer nos Korbanot? E se Erev Pesach caiu em Shabbat, opa, Shabbat tem os Korbanot especiais dele, que é Musaf. Então, como que vai ser? A Mishnah quebra-cabeça? Não quebra-cabeça, mas traz todo o conceito que o dia precisa terminar com o Tamid Shel Ben Ha'arbaim. Terminou o dia, tem uma coisa chamada a cravata em Murim Veigvarim. Você pega os órgãos pnimiim, os órgãos internos do animal, e você precisa agora levar para o Mesbeach para quem mais serem consumidos. Isso é feito à noite, tá bom? Então, a Gemara traz essas duas opiniões: se é por causa dos tmidim, que a gente chama no Beit HaMikdash, o Korban Tamid, e a gente não tem mais, então a gente reza, ou os avós fizeram, não tem a ver com o Korban Tamid. Avraham Avinu, ele decretou Tfilat Shacharit, Yitzchak Tfilat Mincha, e Yaakov Tfilat Arvit. Olha que a Gemara traz uma coisa interessante. A Gemara traz uma braita, uma prova para cada lado. Vamos começar e talvez só ver essa primeira braita. Outro vamos levar como conceito, tá bom? A Gemara começa assim. Tanya que batei de Rabbi Yossi Bar Chanina. Avram tiken Tfilat Shacharit. Tem uma braita que fala como Rabbi Yossi Bar Chanina que Avram foi quem fez Tfilat Shacharit. Sheneemar, porque está escrito no Pasuk, Vayashkem Avram Baboker. Avram acordou logo cedo de manhã, isso é quando ele está indo fazer a Kidat Yitzchak. Ela makom asher amat sham. Ele foi para o makom, ele foi para o lugar asher amat sham, onde ele estava parado lá. Avram, Yitzchak e Yaakov rezaram exatamente no mesmo lugar. Eles tinham uma sinagoga só. Onde era a sinagoga deles? Har Hamoriah. Tá bom? Então, Avraham Avinu, ele vai chamar esse lugar de Har. Eu não vou falar disso hoje, tá bom? Mesmo que eu falei com o Daniel, que eu vou falar disso. Yitzhak não vai chamar de Har, ele vai chamar isso de Sadê. Quando Yitzhak, ele sai, ele vai para o Sadê, para o campo. Avraham vai para a montanha, Yitzhak para o campo. E Yaakov, ele chama isso de Bait, casa, tá bom? Agora, em Masechet Pesachim, Peichet, fala a respeito disso. E é um assunto interessante, mas quando eu comecei a ver, eu fui tentando, eu vou falar em Brachot, não vamos fugir para Psachim. Mas tem uma diferença. Tem gente que às vezes vem para a sinagoga como montanha, às vezes como campo, às vezes como casa, tá bom? E o principal é Yaakov, que ele fez um lugar fixo. Tem outro shiur que eu dei, não sei se vocês chegaram a escutar, de Tfilat Mincha. Tfilat Mincha foi decretado no campo, se vocês perceberam. Yitzchak Avinu faz Mincha e é no campo. Porque Mincha representa o quê? A pessoa no meio do dia do trabalho, na loucura do dia, na correria, ele para e fala com Hashem. Tem Kriyat Shema em Mincha? Onde está o Shema de Mincha? Onde está? Porque Shacharit e Arvit tem Shema e Mincha não tem Shema. Onde está o Shema? fala o Tur. O Tur não fala do Shema, ele fala porque Minchas cai direto na Amidá e porque é feito dessa maneira. Mas eu escutei de um grande rabino de Petach Tikva, Rav Unsdorfer, que aí está o Shema. Shema é Kabbalah do Malchut Shamayim. Você tem como conversar com Deus antes de receber o jugo divino? Você sabe com quem você vai falar? Você vai para um banco fazer uma reunião com o maior banqueiro do Brasil. Você vai falar com ele do mesmo jeito que você entra num Uber para ir para a praia? Ah, eu vou conversar. No táxi eu também bato o papo. Você vai se preparar para chegar lá. Então, Shacharit, vai falar com Deus. Faz Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Sabe com quem você está falando? Você entendeu aonde você está? Você não está em qualquer lugar. Quando você está pronto, você já está de terno, gravata, aí você faz Shacharit. Já fez Shema Israel. Arvita é a mesma coisa. Mincha, cadê o Shema Israel? Se uma pessoa consegue, no meio do dia do trabalho, às 4 da tarde, tem um vendedor na porta querendo dar uma excelente mercadoria para ele. E ele tem um cliente no telefone que está para fechar um dia. Ele fala, um minutinho. Parou. Para por aí. O que foi? Deus está me chamando. Como? Eu preciso falar com Deus. Agora eu consegui minhá. Você já viu nos escritórios o pessoal 1 da tarde? Eu tenho 1 hora para almoçar. 1 hora para almoçar. 1 horinha para almoçar. Eu estou 8 horas de trabalho. 1 hora eu tenho para tomar um pouco de café, levantar um telefone e falar com minha esposa, comer alguma coisa, abaixar a cabeça para refrescar a cabeça. Eu estou cansado. Eu posso dar uma volta no quarteirão. Eu estou 8 horas fechado numa sala na frente de um computador. E o que o pessoal faz? Minha. Como? Uma pessoa que faz isso, Tfilat Mincha, não precisa fazer Shema. Se você está pronto a entregar teu vendedor, cliente, almoço para Deus, não é de manhã, eu comecei o dia, estou tranquilo. Eu até fugi de casa para não vestir as crianças para levar para a escola. Eu estou de boa. Depois eu vou sentar tomar um café na sinagoga. Se prepara, porque você vai falar com Deus. Você acabou de sair do travesseiro. Deixa o travesseiro na cama e vem se preparar falar com Deus. Arvit, já acabou o dia, eu estou tranquilo. Estou corrido, estou cansado. Ai. Se prepara, você vai falar com Deus. Minha, se você está pronto a tudo, não precisa se preparar nada. Porque uma pessoa que chegou a esse nível, ele já está lá, ele está na porta de Deus. Yitzhak fez Minha no saber, no campo. Yaakov fez no bairro. Mas não é desse ponto que eu quero falar, tá bom? Não é desse ponto que eu quero falar. Eu quero falar de outro ponto. Então, Avraham Avinu está falando que ele foi fazer tefilá, está escrito que ele amad sham. O que é amad? O que é lamod? Ele estava de pé parado. Sabe o que é de pé parado? Está numa posição, está ereto. Ele está preparado a falar com Deus. Vê, na Midah, ela tefilá. A gente pega o colachão de tefilá. Nenhum deles tem escrito que ele rezou. Nenhum deles. Avraham tem escrito que ele ficou omed. Ele levantou, ficou parado. Sheneemar ve'amot pinchas ve'ipalel. Tá bom. Ele traz uma prova que la'amot pode ser tefilá. Yitzchak tiken tefilat mincha. Yitzchak, ele fez tefilat mincha. Sheneemar, como está escrito, vai etzei Yitzchak, Yitzchak saiu, lasuach basade lifnot arev. Lifnot arev, no fim do dia, ainda é dia, o sol não se pôs, ele foi para o sade, como a gente comentou, e ele foi lasuach. O que é lasuach? Conversar. Avraham, ele parou de pé. Yitzchak, ele foi conversar. Vem tzichah, ela tefilá. Tzichah é tefilá. Sheneemar, tefilá leanit yatov, ifnei Hashem ishpoch tzichó. Agora traz uma prova que o Lashon Sikha pode ser tefilá. Yaakov tiken tefilat arvit. A Yaakov, ele fez tefilat arvit. Sheneemar, veifgá bamakom. Ele ifgá, ele encontrou. Ele se chocou. Sabe quando você está na rua e você está alguns dias, eu preciso falar com o Salo? Com o Soli, eu preciso encontrar o Soli, eu não acho o Soli. E de repente eu saio da sinagoga correndo com o filho debaixo do braço, eu estou saindo, ele está entrando, a gente se encontra lá naquela prisãozinha aqui na frente da sinagoga, lá, tem uma porta fechada aqui, uma lá, você não fique preso lá, de jeito maneira. Lá, de kosher, ar para respirar você tem. E se encontra, ah, Soli, eu estou te procurando há 3 dias, você não me atende, não responde o WhatsApp, vai ifgar, a gente se encontrou. Então, eu me preparei para isso. Como que eu estou? Mas agora eu falo, olha, eu queria te comentar, sabe que você está procurando não sei o que, sei lá o que, sei lá o que, eu justo tenho para você, eu tenho para você, eu estou tentando te falar, estou com o melhor preço de mercado, eu não tenho interesse mais nisso, eu sei que você quer, é bom para mim, bom para você. O senhor falou, nossa, que siata de shmaya, vai ifgar, a gente nifgar, a gente se encontrou. Então, Avraham Amad, Yitzhak, ele saiu lá sua conversar, e Yaakov, ele nifgá, ele se encontrou. Fala agora, vendo pgiá, ela tefilá. Pgiá, esse encontro pode ser reza também. Xenemar, vatatit palel be'adam, azevel tisab adam, linavet tefilá, tifgá bi. Tá bom. Vamos deixar por aqui. Então, a Gemara trouxe aqui três psukim. A gente vê que Avraham, Yitzchak e Yaakov, cada um na mesma, exatamente a mesma sinagoga, deu outro nome para a sinagoga. Tá bom? A gente só falou um pouquinho de Sadeh, como Mamara Musgar, lembrança de um chute que a gente deu. Tá bom? Mas tem também o que Avraham chamou de Har, o que Yaakov chamou de Bait. Mas tem outro conceito aqui. Como cada um rezou? Como cada um rezou? Nenhum deles está escrito vai palelo. Nenhum deles está escrito que ele rezou. Nenhum deles está escrito vai evakesh. Ele pediu, não está escrito. Está escrito conceitos de amat, sikha e guia. Fala o Maharit Mibels. Fala o Maharit Mibels. O Rebbe de Bels fala, não? Não é o Rebbe de Bels de hoje e nem o passado. É o pai do Rebbe passado, vamos chamar assim. Se eu não me engano, é o segundo ou terceiro Rebbe de Belz, tá bom? O primeiro Rebbe de Belz é o Sashalom, o segundo é o Maharid, eu acho, o Maharid, depois o Maharid, e depois a gente tem o Baron Belz. Mas tá bom, fala o Maharid mi Belz. Avraham Avinu é uma pessoa que procurou Deus. Avraham Avinu, ele sai em encontro de Hashem. Ele caçou. E ele encontrou aquela imagem gigantesca. Ele se preparou para estar falando com Deus. E ele colocou no mundo o conceito que uma pessoa que fala com Deus é respondido. Até lá ninguém sabia disso. Ninguém conhecia o conceito. Eu estou num problema. Que pena. Eu estou com um problema. O que eu vou fazer? Conta de uma sinagoga em Tel Aviv que estava por fechar. Uma sinagoga que Jacob Bekoche tinha minhar nos primeiros anos de Akamata Medina. 48, 50. Tel Aviv era uma rua cheia de sinagogas. Cheio de religião, o Rebbe de Belz estava lá, a maioria dos Rebbes, Roshei Shiva do Chazonish, abriu a Shiva dele em Tel Aviv, Tiferet Zion, Shiva Tiferet Zion estava em Tel Aviv, Rehov Achad Ha'am, quantos Rebbes moravam lá? E chega nos anos 80, 90, a religião fugiu de Tel Aviv, e tem algumas sinagogas já quase fechando. Ainda tem, não falei que não tem Torá, Chaz Shalom, e todo mundo lá é judeu, e todo mundo lá é nossos irmãos, mas muitas sinagogas começaram a perder a vida. E tem lá um Gavai Beit Knesset, ele está no horário de Minchá, e ele está na porta do Beit Knesset, gritando, Tzenter, eu preciso do décimo, a gente tem 9 aqui, por favor, quem quer parar aqui e completar para a gente minhar? E o pessoal correndo, vai passando e não consegue, e a Shkia está chegando, e tem um senhor de idade, naquele dia tinha um Yortzeit do pai dele. É o dia do falecimento do pai dele, ele quer fazer Kaddish. Então ele olha um jovem, que não tem aparência religiosa, ele para e fala, por favor, você pode vir completar minhar? Esse jovem fala, não, eu não rezo, não, de jeito maneira, que rezar, nada a ver, desculpa, não. Fala, por favor, ele fala, não. Ele olha para o relógio, ele tem poucos minutos para esquiar, ele pensa naquele senhor que vem fazer Kaddish, ele encosta nesse jovem e fala, escuta, você me parece um judeu excelente, falou, você me parece uma pessoa fina, uma pessoa decente, me faz um favor, falou, o que foi? Se eu te pedisse que tem um senhor aqui dentro, que está precisando que você ajude ele a baixar uma caixa, que está no armário alto, eu tenho certeza que você ia fazer isso para mim. Falou, óbvio, como não? Mesmo que pesa, mesmo que vai te demorar 10, 15 minutos até você subir, pegar a escada, descer, carregar, é frágil. Tem um senhor que para ele é muito importante fazer Kaddish. Faça por ele, não vem rezar, mas faça por ele. Você me parece uma pessoa tão fina. Esse jovem falou, não tem problema, se é para ajudar, eu vou. Eu não vou rezar, eu não vou abrir o sidur, eu não vou fazer nada. Eu não tenho problema, eu preciso de você, porque quando eu tenho 10 judeus, a Shekhinah está lá, eu posso fazer Kaddish. Sem 10 judeus, eu não posso fazer Kaddish. Deus procura 10 irmãos abraçados. Deus não pede para os 10 estarem rezando. Você tem 10 judeus que se encontram e se abraçam, a gente está pronto a falar que a gente faz parte de um quórum só, aí tem Minyan, aí tem Shekhinah, aí eu posso fazer Kaddish, aí eu posso fazer Chazar Tashat, aí eu posso fazer Kudushá. Nosso querido menino, ele entra, ele senta no fundo, não abre Sidur nem nada, ele não vai rezar, ele só vai responder o Kaddish para esse senhor de idade. Começa o Atfilá! E esse menino, ele está totalmente apático. Termina um Amidá, eles olham para trás. Quando o Hazan, ele vai, dá 3 passos para trás, ele baixa a cabeça, o Sechalot. Ele vê aquele menino não religioso sentado no fundo, procurando um sidur e chorando. Ninguém entende nada. ele começa a rezar Atashatz, Baruch Atashem, Eloqueinu, Eloqueinu, Eloquei Avotei, Eloquei Avraham. E aquele Chiloni não, aquele Yehudi, ele está com o Sidur chorando, chorando, e abrindo o Sidur, e olhando nas letras, abrindo no lugar errado, não sabe nada. Termina a tefilá, o Gabai vai para esse menino, ele abraça, ele fala, obrigado. Obrigado que você completou o Minyan. Sabe o resto que você fez para esse senhor de idade que queria fazer Kaddish? Ele perdeu o pai dele no Holocausto. Ele não lembra do pai, ele não lembra nem como o pai se parece. A última conexão que ele tem com o pai era o Kaddish. E por você ele não perdeu esse Kaddish. Obrigado, obrigado. Esse menino está chorando, ele fala: me faz um favor. Que horas é Minchá aqui? Eu quero todo dia aqui vir rezar. Falou: o quê? Você falou, a gente não vai te incomodar. Falou, por favor, eu quero vir rezar todo dia. Falou, por que que aconteceu? Falou, vou te contar o que aconteceu. Eu não rezo, eu nunca rezei, não me interessa a reza. Eu entrei aqui e vi 9 pessoas que estão na correria do dia a dia. Eu era o décimo. Eu vi 9 pessoas que trabalham, 9 pessoas. Vocês me parecem pessoas normais, mesmo que são religiosos, me parecem pessoas que têm suas ocupações. 9 pessoas preocupadas. E de repente eu vi que vocês deram 3 passos para frente, abriram um livro e ficou tudo silêncio. E de repente eu vi, eu tenho problemas na minha vida. Eu tenho problemas em casa, eu tenho problemas no trabalho, eu tenho problemas com os vizinhos e eu não tenho onde descarregar, eu não tenho para quem falar. Todo mundo gosta de ser escutado, ninguém gosta de escutar. Para uma pessoa hoje na rua e fala, eu quero te contar meus problemas. Ai, bom dia, tô correndo, desculpa. Para uma pessoa na rua e tenta conversar, fala, tá difícil para mim. Sabe que eu saí de casa, meu filho chorou a noite inteira, e eu falei para minha esposa se ela pode levantar, ela me gritou, eu tô estressado, eu preciso agora ir pro mundo do trabalho. Ontem justo tinha me voltado um cheque sem fundo, e eu cheguei em casa estressado, minha esposa, você tá sempre reclamando? Com quem eu vou falar? Com quem eu vou falar? Eu preciso escutar, mas falar com quem eu vou falar? Com quem eu vou falar? E de repente eu vi 9 pessoas preocupadas, que eles param no meio do dia, por 15, 20 minutos, eles abrem um livro e eu vi que vocês estão conversando, vocês estão levando a sério essa história. Vocês têm onde despejar? Eu não preciso de conselho. 90% dos problemas não precisa de soluções. Precisa só tirar o problema e continuar levando a vida para frente. Muitas vezes eu preciso de solução, é verdade. Mas muitas vezes eu preciso de alguma pessoa, eu preciso de algum lugar para poder falar, me escutarem. E quando eu já tirei o problema, fica tão leve meu dia. Fica tão mais leve, eu tirei. Quanto o pessoal paga para psicólogos? O que o psicólogo te fala? Ele te escuta, ele não fala nada. O psicólogo que fala demais, você não volta para lá. Um bom psicólogo, ele sabe te escutar e te entender. Só isso que você precisa. E eu vi que vocês têm esse psicólogo grátis. Eu quero isso para mim também. Eu vi que esse negócio é sério, esse negócio é para valer. Avraham Avinu tikena tefilá, um momento para você conversar com Deus, para ser atendido, para ser entendido, para ser entendido, tem com quem conversar. Mas ele fez amidah, ele amado, ele estava de pé, ele estava preparado. Ele recebeu uma reunião no Banco Central com o gerente do banco, recebeu ele às 2h30 da tarde, se tem uma reunião. 2h30 da tarde, se você tem uma reunião no Banco Central, que você quer pegar um empréstimo para comprar a tua casa com juros baixos, e eles vão te aprovar esse empréstimo, e você acabou o aluguel. Você a meio-dia já te fechou tudo. Você a meio-dia tá indo tomar um banho, para se vestir, se perfumar. Meio-dia e meio você tá indo para o banco. Para 1h15, você está lá 1h15 antes e você vai pensar e revisar durante 45 minutos todo motivo, o porquê eu preciso desse empréstimo. Por que isso vai salvar minha vida? E você já tem todos os planos, como você vai pagar de volta? E por favor, senhor gerente do Banco Central, escuta uma coisa, investe em mim que eu sou um bom cidadão. Eu vou parar de pagar aluguel e eu vou melhorar a economia do país, porque devolvendo o empréstimo com juro baixo é menor que o aluguel que eu estou pagando. E eu vou ter uma casa própria, e eu vou ter mais tempo para me dedicar pela nossa nação. E você tem todo o teu script repetido. Quando você senta às 2h30 da tarde, você é um rei. E aí você é atendido. Veio Yitzhak Avinu e falou, um minuto. Dá todo dia para rezar assim? Dá para levantar com o Daniel Abad meia hora antes da tefilá, estudar a Torá todo dia e chegar já em Shacharit? Psh, dá para fazer isso? Alevai, alevai. Mas a maioria do pessoal já está no meio da tefilá, já chegou, está colocando tefilim, já pegou a midá, pulou a regra. A levar isso, eu tinha todo dia, eu conseguiria. Às 7 da manhã eu já estou estudando Torá, estou escutando um shiur. Quando às 8 vai começar o minyan, eu já tô 1 hora batendo papo com Deus. Eu estou pronto. O meu travesseiro eu já esqueci às 6h30 da manhã. Mas às vezes eu chego, não deu, não deu. Veio Yitzhak e falou, vamos fazer uma sikhá. Vamos fazer uma sikhá. Sabe o que é sikhá? Deixa eu terminar a reza. Você vai sentar no café da manhã, na frente de um bom amigo e levantar um papo. Você se preparou para isso ou você não se preparou? Só que você está sentado batendo um papo. Yitzhak, ele aliviou para a gente. Falou, Deus, os meus filhos vão rezar para você todo dia, 3 vezes por dia. Mas não espera deles. Não espera deles todo dia me dá. Não espera lá. Avraham Amad. Yitzhak, ele bateu um papo. Um papo tranquilo. Um papo livre, liberado. Um papo de boa. Mas num papo, você ainda está focado entre eu e você. Então eu e o Tovar e o Alan, eu e o Alan, só eu e ele batendo papo, tá o mundo caindo de fora, mas eu ainda tô batendo papo com ele. Eu coloquei meu celular em silencioso, nem vibrador, eu quero relaxar, conversar com ele, tá entre eu e ele. Esquece, eu não me preparei para isso, eu justo sentei tomar café da manhã e na minha frente sentou a melhor companhia possível que eu podia ter. E está super interessante o que ele tem para me contar, os conselhos que ele tem para me dar. Ele quer me escutar. Tem um montão de gente gritando, tudo quanto eu e ele. Eu me preparei? Não me preparei. Eu estou focado nele. Ótimo. Então, Yitzhak renovou no mundo que também, quando você tem uma sikhá, uma conversa, a Hashem vai te atender na hora. Tá bom? Vem, Yaakov Avinu. Meu Deus. Às vezes você vai se encontrar na gaiola. Às vezes você nem conseguiu se preparar. Às vezes você chegou, o Hazan já está na Hazara. E você pega de carona aquele Minchá com Hazara para responder que do chá. Nem se rá não vou conseguir. O mundo está caindo e você está me pedindo para ver rezar a Deus. Óbvio, óbvio, óbvio. Isso não entra na sinagoga. Isso não pode entrar na sinagoga. E se entra, entra desligado. Mas às vezes eu entrei com isso na sinagoga. Tá certo? Não, está errado. Mas eu entrei com isso na sinagoga não porque eu quero ver o WhatsApp. Eu estou preocupado, acabei de correr do trabalho, estou correndo para o trabalho, estou esperando uma resposta. Eu não sei. Eu estou preocupado com o que está acontecendo em casa. Eu entrei com o celular, não posso entrar no celular. Eu ainda estou pensando na notícia que de manhã que eu escutei, que como aconteceu A e B, a bolsa caiu, eu estou com dinheiro investido. Eu não estou aqui, Deus, mas eu vim para a sinagoga. Avraham não rezou assim. Yitzhak também não rezou assim. Veio Yaakov e falou, Ribono Shel Olam. Vai ficar babacom ahu. Yaakov já tinha chego em Haran. Ele pensou, eu já estou em Haran, eu não rezei. Ele voltou. Por acaso ele se encontrou naquele lugar. Deus colocou a noite mais cedo para Yaakov ficar por acaso lá. Yaakov passou por Haran Moriá e não rezou. Yaakov vai para Haran, volta. E Deus fala, um minuto. Você não vai rezar aqui? Deus pegou o sol e pum, colocou apagou o sol, antes da hora. E Yaakov falou, opa, tá escuro, o que eu vou fazer? Ele deita naquele lugar e decide rezar. Por acaso ele estava na sinagoga. Às vezes a gente entra naquele sinagoga por acaso. Sim, eu pensei em ir, mas não estou aqui, eu estou lá. Essa tefilá não tem chance. Veio Yaakov e falou, mesmo quando você se encontra por acaso, Deus recebe. Porque é teu filho rezando, falando com você. No final das contas, a gente não tem outro lugar para ir. Não tem outra pessoa para falar. Não tem aonde despejar. Uma pessoa que vem rezar é porque reconhece que é com Deus, não tem outra coisa. Veio Yaakov e falou, Deus recebe essa tefilá. E Deus aceitou essa tefilá. A gente começa a descer o nível. A gente consegue pegar em qualquer momento rezar e ser aceito. Fala o marido, Mibelz, é isso que os nossos avós fizeram. Yaakov ele fez Amidá. Yitzhak fez Sikha. Yaakov fez... Desculpa, Avraham fez Amidá, Yitzhak fez Sikha, Yaakov fez Pugia. E toda reza é aceita. Se você reconhece que você está falando com Hashem, acabou, está resolvido. Fala bem isso no Steif. Fala bem isso no Steif. Vamos ver se eu consegui falar tudo que eu preparei. Vayashkem Avraham Baboker. A gente tem mais ou menos 3 momentos na nossa vida. E saiba qual que é o principal foco da tua tefilá. O principal foco da tefilá, qual que é? Você ser um grande vencedor na vida. Você ser um vencedor na tua vida pessoal. Mishnah em Masechet Avot fala que a Kinat Avav e Kavod motzim et Adam min ha'olam. Tem três coisas que te tiram desse mundo. Tem três coisas que acabam com a tua vida. Kinat Avav e Kavod. Você pode ser um grande vencedor. Você pode ser um grande homem. Eu conheci uma pessoa que ele me ensinou uma lição de vida, tá bom? Uma das pessoas que trabalhou numa das coisas mais baixas que o ser humano pode imaginar. E pensem, o mais baixo é mais baixo do que isso. Tá bom? Mais baixo do que isso. Ele era um ator, desculpa, não quero falar do que era. Tá bom? Judeu. Judeu. Ele trabalhou nos piores canais possíveis. Ele participou dos grandes hermanos. Traduzem isso para o inglês, para vocês entenderem. Tá bom? Mas ele era ator das coisas mais baixas que você pode fazer. E esse homem, ele descobre que ele é judeu muito depois na vida. Tá bom? E hoje ele é Noach ben Sará. Noach ben Sará. Noach ben Sará. E quando eu conheci ele, me encantei que esse homem estudava com ele duas vezes por semana na Chavruta, ensinava ele para a Shata Shavua. Tá bom? O nosso querido Noach ben Sará. O nome artístico dele não é esse, tá bom? E não é importante qual que é o nome que ele já pagou. Ele fez um Shinui Hashem. Eu costumava fazer Shabbatonim. Eu costumava fazer Shabbaton de jovens, onde ninguém cumpria, ninguém nada. E a gente. E Baruch Hashem, a maioria dos meus alunos da Argentina vieram nascendo desse Shabbaton. Num dos últimos que eu estava na Argentina, eu convido essa pessoa para vir para a gente Shabbaton e eu pedi para ele, à noite eu quero que você fale depois da Seudá. Onde que Shabbat é teu, não é meu? O cara é um ator, profissional. Ele fala, ele atua, é uma loucura. Mas ele atuava outro tipo de coisa, outro tipo de coisa. Vem para mim dois alunos meus e falam, Milan, eu não vou no Shabbaton. Eu falei, por quê? Porque minha esposa não quer que veja uma pessoa tão baixa. Escutar ele, se ele vem na sinagoga, não pode fechar a porta. Mas você está dando para ele falar? Eu falei, confia em mim, por favor, eu sei o que eu estou fazendo. Eu confio nele, ele não vai fazer besteira. Falou, eu não vou. Eu não quero minha esposa e minha filha escutando essa porcaria. Eu vou para o meu sogro, o rabi da sinagoga, eu falo, olha, o que você diz? Ele falou, você está tranquilo? Eu falei, eu estou. Então eu confio em você, vai em frente. Eu volto para os dois meninos e falo, escuta uma coisa. Eu peguei vocês, Mechalelei Shabbat, comendo taref. Hoje vocês estão com esposa de peruca e criança em um colégio religioso. Eu confiei em vocês. Confiem em mim uma vez. Eu não desisti de vocês. Por favor, confiem em mim. Eu não vim para a Argentina fazer kiruv. Eu fiz kiruv porque eu vi tanto jovem largado. Eu vim para ser o escolhido. E quando eu vi vocês largados, eu vou falar com o Moishe Shapira e falo, Rabino, o que eu faço? Eu posso começar a mexer com o Kiruv? Posso? Mas vai atrapalhar meu estudo. O Moishe Shapira me grita, posso? Você é obrigado, você deve. Se Deus te colocar aqui, você vai esquecer dos teus irmãos. E lá eu comecei por vocês, eu fechei a Gemara muitas vezes. Vocês não vão confiar em mim? Eu obrigo, eu exijo que vocês venham para me apoiar. Noach ben Sará levanta dele Shabbat para falar. E ele fala uma lição. Óbvio que ele cortou metade da história dele, porque é muito, muito, muito baixa. Ele trabalhou naquela porcaria, e quando ele, votado terceiro, pessoal que mais usa droga na Argentina, precisa sair disso, reabilitar, ele vai para o Peru morar com índios. Ele fala um milagre que aqui tem sangue ainda, não é só droga que passa por aqui, é um milagre. As baladas em Córdoba pagando fortuna para ele estar sábado à noite lá. E se ele trata todas as mulheres, e aí essa balada vira popular. Ele fala, eu precisava me desligar primeiro, me conectar como homem, como ser humano. E depois, lembrar da minha chamada, nem ser humano, não era, eu era um animal, um animal. Ele começa a demonstrar como a vida dele começa com um foco. Sucesso. E de repente ele trocou para fama. E fama não é sucesso. Isso foi toda a lição dele. Mesmo na porcaria, quando eu estava em sucesso, eu tinha foco. Quando eu fui para fama, eu acabei com a minha vida. Da botar, e às vezes a gente tem uma vida de sucesso e você troca por kavod e saiba que está sendo enterrado. A kavod motzieta adam na olam. Tem mais duas maneiras de motzieta adam na olam. Kina, tava e kavod. A gente falou do kavod. Às vezes por tava, quantas pessoas destroem família por um pouco de prazer? Querido, o que você está fazendo? O que você está olhando? Com quem você está indo? Você tem uma mulher que te ama, você tem filhos, está tudo indo bem. Você está louco de ser infiel? Isso vai te durar 15 minutos de prazer, um ano. Você vai ser enterrado, você está louco? Mas as pessoas caem nessa e que dá inveja. Começar a pensar só em dinheiro. Só em dinheiro. O outro tem mais do que eu. Vamos ter que parar aqui. Shacharit começou, a gente está no meio de tudo. Eu queria falar um pouco do Benson Steif.
Vamos fazer parte 2,
né? A gente pode talvez fazer parte 2, a gente está no meio de Pinata Vai Kavod. A gente continua com o Benson Steif. Eu queria falar um pouco com o Hatam Sofer e terminar com uma história maravilhosa do Rebbe Tzal Jolt. Então, Bezrat Hashem, vamos fazer parte 2, tá bom? Bezrat Hashem.